Considera-se que as penitências e austeridades executadas tolamente por meio de obstinada alta tortura, ou para destruir ou prejudicar os outros, estão no modo da ignorância. Mudagra renat manoja pidaya kriyate tapa parasyot sadanatam va tatamasam udharitam. Há casos de penitência tola empreendida por demônios como Hiranyakashipu, que executou penitências austeras para se tornar imortal e matar os semideuses. Ninguém é imortal no corpo material. Até remove, mano. Ninguém é imortal no corpo material, porque, como nós já falamos, né, o corpo, tudo que é material, passa por 6 fases. Resumindo, tem começo, meio e fim. Então não tem como ser imortal no corpo material. Por quê? O corpo material é temporário, miserável e perecível. Já falei. É bom falar, quem sabe eles colocam, né? Todos os veículos deveriam colocar assim, né, atrás, escrito no carro: cuidado, transporte de perecíveis, pode perecer a qualquer momento. Então todo veículo, todo transporte, até bicicleta, né, pode ser bicicleta elétrica, tudo agora, tudo mudando, devia estar escrito lá: cuidado, transporte de perecíveis, por quê? Pode perecer a qualquer momento. Toma um tombinho aí, pronto. Quantos, né? Quantos pegaram um patinete aí, tomaram um tombinho, pronto, foi pro beleléu. O corpo foi pros bichos comerem, ou então virou cinza, e a alma morreu em ignorância, teve uma morte violenta e virou um fantasmão aí, né? Então todos os tipos de transporte deveriam estar escritos, né? Transporte de perecíveis. Até aquelas coisinhas que a pessoa sobe em cima e fica para lá e para cá, né, Bimala, dentro de casa. Cuidado, transporte de perecível. Dá uma batidinha na cabeça aí, meu amigo. Tchau. Quantos não morrem todos os dias assim, né? Por quê? Porque este corpo material é temporário, miserável e perecível. Mas nós não, nós somos almas eternas. Por isso que as pessoas às vezes não têm medo, né? Principalmente os jovens se aventuram, né, e fazem qualquer loucura porque se sentem imortais. Porque nós, almas eternas, somos imortais, mas o corpo não. Então ele... O demônio Hiranyakashipu orou a Brahma para essas coisas, mas no final das contas foi morto pela suprema personalidade de Deus. Krishna só mata grandes demônios, né? Ele vem pessoalmente para matar os grandes demônios. Demônios insignificantes, as próprias estritas leis da natureza material dão conta. Submeter-se a penitências para lograr algo que é impossível está certamente no modo da ignorância. Calma. Ah, vou ler mais um, Bimala. Enquanto não tocar o buzz, eu posso ler. Ah, muito obrigado, hein? Que novidade. Novidade. Considera-se que a doação que se dá como dever, no tempo e lugar apropriados, a uma pessoa digna e sem expectativa de recompensa, é caridade no modo da bondade. Na literatura védica, recomenda-se que se dê caridade a uma pessoa ocupada em atividades transcendentais. Não há recomendação para dar caridade indiscriminadamente. A perfeição transcendental é sempre uma coisa a considerar. Portanto, recomenda-se que se dê caridade em um lugar de peregrinação durante um eclipse lunar ou solar, ou no fim do mês, ou a um sacerdote brâmana qualificado, ou a um devoto de Deus nos templos. Não, eu leio errado, Bima. Ou a um devoto de Deus, que normalmente eles estão nas ruas, né, dando conhecimento, dando Deus ao próximo, que é a única caridade que liberta quem dá e quem recebe, ou em templos. Eu embolei tudo aqui. Então é para essas pessoas que se deve dar caridade, né? A um sacerdote brahmana qualificado, ou a um devoto de Deus, ou em templos. Tais caridades devem ser dadas sem consideração da recompensa. Às vezes, se dá caridade aos pobres por compaixão, mas se um homem pobre não merece ganhar caridade, então não há avanço transcendental. Em outras palavras, na literatura védica, não se recomenda a caridade indiscriminadamente. Não indiscriminada. É, tem que fazer o bem, mas tem que saber como fazer o bem. É porque toda ação gera uma reação, né? Mas disse que a caridade executada com a expectativa de alguma recompensa, ou com o desejo de resultados frutíferos, ou com má vontade, está no modo da paixão. Às vezes, se executa caridade para a elevação ao reino celestial, e às vezes com muito problema e com arrependimento depois. Por que gastei tanto dessa maneira? Às vezes também se faz caridade por alguma obrigação a pedido de um superior. Diz-se que estes tipos de caridade são feitos no modo da paixão. Há muitas fundações caritativas que oferecem suas doações a instituições onde se efetua a gratificação dos sentidos. Tais caridades não são recomendadas nas escrituras védicas. Só se recomenda a caridade no modo da bondade. E a caridade, executada em lugar e tempo inadequados, e dada para pessoas indignas, sem respeito e com desdém, é caridade no modo da ignorância. Aqui não se dá incentivo às contribuições para transigência em intoxicação e em jogos de azar. Esse tipo de contribuição está no modo da ignorância. Tal caridade não é benéfica, antes anima as pessoas pecadoras. É, ajuda o pecador a pecar. Similarmente, se uma pessoa dá caridade a uma pessoa apropriada, mas sem respeito nem atenção, este tipo de caridade também é considerado no modo da escuridão. Desde o começo da criação, as três sílabas Om, Tat, Sat têm sido usadas para indicar a suprema verdade absoluta, Krishna, o Brahman Supremo. Elas eram pronunciadas pelos sacerdotes brâmanas enquanto cantavam os hinos védicos e durante os sacrifícios para a satisfação do Supremo Senhor Krishna. Foi explicado que a penitência, o sacrifício, a caridade e os alimentos dividem-se em três categorias: os modos da bondade, paixão e ignorância. É, a todo instante nós, pessoas comuns, estamos sendo influenciados por um desses três modos. É, sempre predomina um, mas sempre eles estão se misturando. De repente, em um momento eu estou sendo influenciado pela bondade, em outro momento estou sendo influenciado pela paixão, em outro momento estou sendo influenciado pela ignorância. Mas sempre predomina um dos três. Mais ou menos 70% das pessoas são influenciadas, predominam, né, o modo da ignorância. Uns 20 e poucos% predomina o modo da paixão. E só uns 5% predomina o modo da bondade. Mas em todas essas pessoas comuns que somos nós, os três modos estão sempre nos influenciando e sempre agindo. E predomina, e normalmente predomina um dos três, né? Mas os três sempre nos influenciam, nós pessoas comuns. Mas, quer sejam de primeira, segunda ou terceira classe, todos estão condicionados, contaminados pelos modos da natureza. Quando se dirigem ao Supremo Om Tat Sat, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o Eterno, convertem-se em meios de elevação transcendental. Nas injunções das Escrituras se indica tal objetivo. Estas três palavras, Om Tat Sat, indicam particularmente a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Nos hinos védicos sempre se encontra a palavra Om. Hari Om Tat Sat Itananda. Vira mantra, né, Bimala? Vira um mantra legal, né? Om Tat Sat. Uma pessoa que age sem seguir as regulações das escrituras não alcançará a verdade absoluta, Krishna. Tá vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. Uma pessoa que age sem seguir as regulações das escrituras não alcançará a verdade absoluta, Krishna. É o que a gente repete aqui, né? Isso aqui é uma máxima, deixa eu até colocar aqui, deixa eu tirar um print aqui. Calma, não me apressa, não. Agora é assim, Bima. É, sem seguir um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, e sem seguir as regras e regulações das escrituras, ninguém alcançará a verdade absoluta, Deus, Krishna. Ela obterá algum resultado temporário, mas não o fim último da vida. A conclusão é que a execução de caridades, sacrifícios e penitência deve ser feita no modo da bondade. Quando se realizam nos modos da paixão e ignorância, certamente são inferiores em qualidade. As três palavras Om Tat Sat se pronunciam em conjunção com o santo nome do Senhor Supremo Krishna. Eje Om Tat Vishnu. Sempre que se pronuncia um hino védico ou o santo nome do Senhor Supremo Krishna, adiciona-se o Om. Os devotos sempre, antes de ler o Bhagavad Gita, né, eles cantam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Os devotos, antes de lerem o Bhagavad Gita, eles cantam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esta é a indicação da literatura védica. Estas três palavras são tiradas dos hinos védicos. Prabhupada cita aqui, vamos tentar. Om iti eta brahmano, nedishtan nama, nedishtan nama. Indica a primeira meta, depois tatuamasi, indica a segunda meta. E sadaeva, somya, indica a terceira meta. Combinadas, convertem-se em Om Tat Sat. Anteriormente, quando Brahma, a primeira entidade viva, criada, o primeiro filho de Deus, o primogênito, o Senhor Brahma, executou sacrifícios, ele falou estes três nomes da suprema personalidade de Deus. A sucessão discipular mantém o mesmo princípio, já está acabando. Assim, este hino tem um grande significado. Portanto, o Bhagavad Gita recomenda que qualquer trabalho feito deve ser feito para Om Tat Sat, ou para a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Quando uma pessoa executa penitência, caridade e sacrifício com estas três palavras, está agindo em consciência de Deus, Krishna. A consciência de Krishna é uma execução científica de atividades transcendentais que capacita a pessoa a retornar ao lar, de volta à morada eterna de Deus, está vendo? É o padrão de Prabhupada, né? O padrão que Prabhupada ensinou ao mundo, está ensinando ao mundo através de seus seguidores sinceros. Então, se qualquer pessoa que seguir o padrão de Prabhupada, com certeza vai voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus. Não há perda de energia quando se age desta maneira transcendental. Tá bom, já parei. Esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que a gente vai ler no final do programa, na terceira parte do programa, no final, Bimala, não, no final não lê nada, tá, na terceira parte do programa, tá bom. É a biografia autorizada de Deus, que voltou há 536 anos atrás, neste mundo. O que mais, hein? A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Pix da rádio, @gmail.com, ou então no nosso Facebook ou no WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado, então, tá combinado. O que mais, hein, Bímola? Ah, é verdade, tem o sebo também, né? Tem o sebo aí, ó, tinha, né? Não sei se ainda tem, vamos ver. Quando a gente fala, esse programa ele vai ser repetido, ele vai ficar no YouTube, ele vai ficar em podcasts, redes sociais. Então, quando a gente fala, precisa ver quando foi postado, né? Agora estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo nesse momento, né, Bima? No Beagle, no Instagram e na rádio, depois ele fica por aí, né? Então, nesse momento aqui, nesse dia que nós estamos lendo, né? Quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Aqui no sebo tem, tá? Tá, nesse momento tem. Apenas R$56,70. Imagine, né? É usado, né? O Bhagavad Gita, como ele é luxo, 2 volumes, por apenas R$56,70. O Bhagavad Gita normal, econômico, R$34,80 no sebo, tá? Então, aproveita aí, né? Se você que gosta de livros usados, tá aí a chance, né? E tem, inclusive, tem 4 livros da coleção Shrimad Bhagavatam em estoque no sebo. É boa ideia dos devotos, né, Bimala? Que aí pega todo mundo, os que gostam de livros novos e os que gostam de livros usados, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, fale com a gente, que a gente passa para você os links. Se você não achar os links, a gente passa os links para você, tá bom? Pix da rádio, @gmail.com, nosso Facebook ou WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado, então tá combinado. Já falei, tá, tem aniversário, Bima? Ela não tem aniversário. Ah, tem o jejum, né? Quem está fazendo o jejum deverá quebrar. O jejum deverá ser quebrado nesse dia 2 de fevereiro, quinta-feira, das 6h46 às 8h59. Nossa, apertado, hein? É isso mesmo, Bimala? Tem certeza? Tem certeza? Ah, olha na rádio, tá, na rádio também. Até a Bímola faz 2 agendas, uma aqui para nós, né, e outra na rádio. Tá, tô aqui na rádio. Já entrei na krishnafm.com.br. Tá aqui. Dia 2 de fevereiro, quinta-feira, quebrar o jejum das 6h46 às 8h59. É o que está no vaishnavacalendar.info. Tá bom, então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção, estamos em maio ou junho? Nossa, faz frio aqui, faz calor. Eu nunca vi uma cidade igual a da Bímola. Você sente frio e calor ao mesmo tempo. Muito louco. É maio ou junho que nós estamos agora, hein? Tá frio, ué. Bom, vamos começar o capítulo 8. O Senhor Nishinradeva mata o rei dos demônios. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Onde eu estava, hein? Ah, começar o capítulo, é verdade. É o jejum, Bíblia, o jejum é assim mesmo, no jejum. Não, eu não gosto de jejum, eu gosto de quebrar o jejum, mas para quebrar o jejum tem que fazer o jejum, né, então. Ah, os devotos gostam do jejum, é uma festa para os devotos, né, Bíblia? E é uma festa maior ainda quebrar o jejum, né? Tá, já parei de falar. Capítulo 8. O Senhor Nishinradeva mata o rei dos demônios. Descreve-se neste capítulo que Hiranyakashipu estava disposto a matar o seu próprio filho para lá da Maharaja, mas aparecendo diante do demônio como Shri Nikeshari, metade leão e metade homem, a suprema personalidade de Deus o matou. Seguindo, é um dos esportes de Deus, matar demônios. Seguindo as instruções de Prahlada Maharaja, todos os filhos dos demônios apegaram-se ao Senhor Vishnu, à suprema personalidade de Deus. Quando este apego intensificou-se, seus professores Sanda e Amarka ficaram muito apreensivos de que os meninos se tornassem cada vez mais devotados ao Senhor Krishna. Numa situação desesperada, aproximaram-se de Hiranyakashipu e descreveram em pormenores o efeito da pregação de Prahlada. Após ouvir isso, Hiranyakashipu decidiu matar o seu filho Prahlada. Hiranyakashipu estava tão irado que, embora Prahlada Maharaja caísse a seus pés e dissesse muitas palavras só para apaziguá-lo, não conseguiu satisfazer o seu pai demoníaco. Hiranyakashipu, tal qual um típico demônio, passou a pregoar que era maior do que a suprema personalidade de Deus, Krishna. Mas Prahlada Maharaja o desafiou dizendo que Hiranyakashipu não era Deus e começou a glorificar a suprema personalidade de Deus, Krishna, declarando que o Senhor Krishna é onipenetrante, que tudo está sob o controle dele e que ninguém é igual a ele e tampouco maior do que ele. Assim pediu que seu pai se tornasse submisso ao onipotente Senhor Supremo. Quanto mais Prahlada Maharaja glorificava a suprema personalidade de Deus, Krishna, tanto mais irado e agitado ficava o demônio. É normalmente, né? Se fala de Deus, os demônios ficam irados. Hiranyakashipu perguntou a seu filho, devoto de Deus, se Deus, Krishna, existia dentro das colunas do palácio, e Prahlada Maharaja imediatamente respondeu que como Krishna está presente em toda parte, o Senhor também se encontrava dentro das colunas. Ao ouvir o seu jovem filho falar esta filosofia, Hiranyakashipu zombou da afirmação do menino, tomando-a como mera conversa de criança, e com o seu punho deu um forte golpe no pilar. Logo que Hiranyakashipu golpeou a coluna, produziu-se um som estrondoso. Primeiramente, Hiranyakashipu, rei dos demônios, só conseguiu ver o pilar, mas para confirmar as afirmações de Prahlada, o Senhor Krishna surgiu do pilar como a maravilhosa encarnação de Narasimha, metade leão e metade homem. Hiranyakashipu entendeu de imediato que a extraordinária e maravilhosa forma do Senhor Krishna de certo significava a sua morte, e então preparou-se para lutar com a forma que era metade homem, metade leão. O Senhor Krishna realizou este seu passatempo lutando um pouco com o demônio, e à tardinha, logo antes de a noite cair, o Senhor Krishna agarrou o demônio, pô-lo sobre o colo e o matou, rasgando-lhe o abdômen com as unhas. O Senhor Krishna não matou apenas Hiranyakashipu, rei dos demônios, mas também matou muitos seguidores deste. Quando não restava ninguém com quem lutar, o Senhor Krishna, rugindo com muita ira, sentou-se no trono de Hiranyakashipu. Com isto, todo o universo ficou livre do governo de Hiranyakashipu, e todos sentiram o júbilo da bem-aventurança transcendental. Depois, todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma aproximaram-se do Senhor Krishna. Entre eles estavam grandes pessoas santas, os Pitas, os Siddhas, os Vidyadharas, as Nagas, os Manus, os Prajapatis, os Gandharvas, os Charanas, os Yakshas, os Kimpurushas, os Vaitalikas, os Kinaras e também muitas outras variedades de seres com forma humana. Existem todas essas formas dentro de cada universo. Colocados a uma pequena distância da suprema personalidade de Deus, Krishna, eles começaram a oferecer as suas orações ao Senhor, cuja refulgência transcendental encantava todos que o viam sentado no trono. E agora o capítulo 1. É o capítulo 1, volume 1. Verso 1, Bimala. Nossa, é hoje, hein? Não me apressa não, hein? Narada Muni prosseguiu. Todos os filhos dos demônios apreciaram as instruções transcendentais de Prahlada Maharaja e levaram-nas muito a sério. Eles rejeitaram as instruções materialistas dadas por seus professores Sanda e Amarka. Este foi o efeito da pregação feita por um devoto puro como Prahlada Maharaja. Se o devoto é qualificado, sincero e sério na consciência de Deus, Krishna, e se ele segue as instruções de um mestre espiritual genuíno, como Prahlada Maharaja procedeu ao pregar as instruções que recebeu de Narada Muni, sua pregação é eficaz. Como se diz no Shrimad Bhagavatam 3.25.25, Em português, Prabhupada cita aqui duas linhas, a tradução em português é: se alguém tenta entender os discursos dados por Sat ou pelos devotos puros de Deus, Krishna, essas instruções serão muito agradáveis ao ouvido e atrativas ao coração. Assim, desculpem, deixa eu tomar água. Assim, se alguém for inspirado a aceitar a consciência de Deus, Krishna, e se praticar o processo em sua vida, de certo será exitoso em retornar ao lar, retornar à morada eterna de Deus, Krishna. Pela graça de Prahlada Maharaja, todos os seus colegas de classe, os filhos dos demônios, tornaram-se devotos de Deus. Todos podem e devem se tornar devotos de Deus. Eles não gostavam de ouvir os seus supostos professores Sanda e Amarga, que estavam interessados unicamente em ensinar-lhes diplomacia, política, desenvolvimento econômico e assuntos semelhantes, destinados exclusivamente ao gozo dos sentidos. Ao observarem que todos os estudantes, os filhos dos demônios, estavam se tornando avançados em consciência de Deus, Krishna, devido à associação com Prahlada Maharaja, Sanda e Amarga, os filhos de Shukracharya, ficaram com medo. Aproximaram-se do rei dos demônios e descreveram a verdadeira situação. As palavras Budim Ekanta Sanstitam indicam que, como resultado da pregação de Prahlada Maharaja, os alunos que o ouviram chegaram à conclusão de que a consciência de Deus, Krishna, é o único objetivo da vida humana. Isso aqui é uma máxima, Bimala. A consciência de Deus, Krishna, é o único objetivo da vida humana. É porque a vida humana é para isso, né? Para buscar Deus, para servir Deus, para se tornar devoto puro de Deus e para voltar para a morada eterna de Deus, Krishna. É o que todo mestre vem ensinar, o caminho de volta para a casa do Pai, Krishna. Na verdade, qualquer pessoa que se associe com um devoto puro de Deus e lhe siga as instruções, fixa-se em consciência de Deus, Krishna, e deixa de ser incomodada pela consciência materialista. Os professores tiveram a oportunidade de observar isso em seus alunos e, portanto, ficaram temerosos, porque toda a comunidade de estudantes, pouco a pouco, estava se tornando consciente de Deus, Krishna. É o que aconteceu com Prabhupada, né? Prabhupada começou a transformar os hippies em rappers e assustou, né? Teve até um político que falou: nossa, esses Hare Krishnas vão tomar o mundo inteiro. Mas, infelizmente, né, Prabhupada, o devoto puro de Deus, um Shakti Avesha Avatara, saiu do mundo. E aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Sem um devoto puro de Deus para liderar os devotos, fica mais difícil, né? Mas cada um está se purificando, né? Os seguidores de Prabhupada estão se purificando e estão ajudando outras pessoas a se purificarem. E por aí vai. Ao inteirar-se da situação, Hiranyakashipu ficou extremamente irado, tanto que seu corpo tremia. Foi então que ele decidiu matar o seu filho Prahlada. Por natureza, Hiranyakashipu era muito cruel e, sentindo-se insultado, começou a sibilar como uma serpente pisada por alguém. Seu filho Prahlada era pacífico, meigo e cortês. Seus sentidos estavam sob controle e, de mãos postas, permanecia diante de Hiranyakashipu. Levando-se em conta a idade e o comportamento de Prahlada, ele não deveria ser castigado, porém, fixando... tinha por volta de 5 anos, né? Porém, fixando nele uns olhos sorrateiros, Hiranyakashipu o censurou com as seguintes palavras ásperas: quando alguém é descortês com um devoto qualificadíssimo, recebe punição das leis da natureza. A duração de sua vida diminui e ele inutiliza as bênçãos dadas das pessoas superiores e os resultados de suas atividades piedosas. Hiranyakashipu, por exemplo, alcançara tamanho poder no mundo material que, a bem dizer, podia subjugar todos os sistemas planetários do universo, incluindo os planetas celestiais Swargaloka. Mas depois dos tratos infligidos a um devoto como Prahlada Maharaja, todos os resultados de suas austeridades diminuíram. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam 10.4.46, vou ler a tradução: quando alguém maltrata grandes almas, sua duração de vida, opulência, reputação, religião, posses e boa fortuna são todas destruídas. Hiranyakashipu disse: ó pessoa das mais insolentes, és um ininteligíssimo, ininteligentíssimo destruidor da família. Tá, Bimala, vou ler de novo. É, faz o que é Bimba Bento, que nem ininteligentíssimo está escorregando. És um ininteligentíssimo destruidor da família, e sendo o mais baixo da humanidade, violaste o meu poder de governar-te, e portanto és um tolo obstinado. Hoje te enviarei à residência de Dhyamaraja. É o demônio assim, ele quer controlar tudo e todos, não consegue, nossa, fica irado, né? Fica doidão. Hiranyakashipu colocou o seu filho devoto de Deus Prahlada na categoria de Durvinita, em português, descortês, incivilizado ou insolente. Entretanto, pela misericórdia da deusa da sabedoria, Saraswati, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur conseguiu divisar um significado nesta palavra Durvinita. Ele disse que Du refere-se a este mundo material. Isto é confirmado pelo Senhor Krishna, que em suas instruções no Bhagavad Gita afirma que este mundo material é Dukalayan, em português, cheio de condições materiais. Vi significa Vishesha, especificamente, e Nita, trazido a. Pela misericórdia do Senhor Supremo Krishna, Prahlada Maharaja foi especialmente trazido a este mundo material para ensinar as pessoas como elas devem agir para poderem escapar da condição material. O Senhor Krishna diz que Jadahi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata, em português: quando toda a população ou parte dela passa a se esquecer de seu próprio dever, Krishna vem. Estando Krishna ausente, o devoto se faz presente, mas a missão é a mesma: dar às pobres almas condicionadas que somos nós, né, os meios de elas se livrarem das garras da ilusão que as castigam. Tá vendo, Bimala? A função de Maya é castigar nós, almas condicionadas. A gente não quer servir Deus, ela não quer servir Deus, então você vai me servir. Você vai me servir. Eu sou a ministra da ilusão. É, e aí ela enche a pessoa de esperança. Aí quando o cara acha que vai se dar bem, a pessoa acha que vai se dar bem, ela dá um calço butinão, não faz tempo que eu não falo. Maya, a ilusão, calça o butinão com bico de aço e pá, no focinho da pessoa. Aí a pessoa: oh, perdi o chão, nossa, como que aconteceu isso? Eu estava me dando bem, eu ia me dar bem, eu ia ser feliz. Aí tá. Aí Maya vem de novo e enche a pessoa de esperança, a pessoa luta e faz das tripas coração para conseguir o que quer. E a hora que ela acha que vai conseguir, Maya calça o butinão com bico de aço e pá, na cara dela. Continuando, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que a palavra Mandatman significa manda. Muito rebelde ou muito lerdo em obter compreensão transcendental. Como se afirma no Shrima Bhagavatam 1.1.10, manda sumanda matayo, manda bhagya. Prahlada Maharaja é o guia de todos os mandas, ou entidades vivas pervertidas, que estão sob a influência da ilusão. Ele é o benfeitor, inclusive, das indolentes e perversas entidades vivas deste mundo material. Kula Beda Karadama. Tá, Bimala, sei que inventou, né? Tá, vou falar. Kula Beda Karadama. Em português, através de suas ações, Prahlada Maharaja fez com que parecessem insignificantes, grandiosas personalidades que estabeleceram grandes famílias. Todos estão interessados em sua própria família e em tornar a sua dinastia famosa. É a minha família, é a minha religião. Mas Prahlada Maharaja era tão liberal que não fazia distinção entre uma entidade viva e outra. Portanto, ele era maior do que os grandes progenitores da humanidade que estabeleceram suas dinastias. A palavra stadam significa obstinado. Ao devoto, pouco se lhe dão as instruções dos demônios. Quando estes instruem, ele permanece silencioso. Ao devoto interessam as instruções de Deus, Krishna, não as instruções dos demônios ou não devotos. Ah, legal, gostei dessa frase aqui, Bimala. Não, eu estava pensando uma coisa aqui e essa frase confirmou o que eu estava pensando. Ah, não interessa. Lê mais, fala menos. Tá bom. Nossa, é hoje, hein? Só cacetada. Não, não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. Lê de novo, tá bom. Ao devoto, pouco se lhe dão as instruções dos demônios. Quando estes instruem, ele permanece silencioso. É, já você cortou aqui o negócio. Então, vamos voltar aqui, onde começou a explicação dessa palavra, ou das instruções dos demônios, é para não cortar essa explicação no meio, então a gente vai parar aqui, ó. Ao devoto, pouco se lhe dão as instruções dos demônios. Quando esses instruem, ele permanece silencioso. É, como que é? É, os sábios não devem agitar a mente dos ignorantes. É, tem muitas máximas. É máxima em cima de máxima, né? E essa é uma máxima, né? É, o demônio está errado e quer ter razão. Tá, vamos parar por aí. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então no Facebook, ou então no WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, vamos cantar os mantras que os devotos cantam, e na sequência a gente lê mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui. É aqui mesmo, Bimala? Tá estranho, hein? Ah, o PDF mudou de lugar sozinho. É, nossa, é. Esses programas são inteligentes para burro. É, o computador é o burro mais rápido do mundo, né? E vem aí a burrice artificial. Não é inteligência artificial. Uma pessoa inteligente, como que a pessoa não é inteligente? Como ela vai criar inteligência artificial se ela não é inteligente, Bima? Ela vai criar burrice artificial. Tá, já parei. Então paramos aqui. Então logo toda, derruba até avião, não vai mudar o negócio aqui no computador, Bimala? É, o computador derruba até avião, não vai mudar aqui o que eu estou lendo? Ah, tá louco. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas? É lógico, é natural. Tá, já parei de falar. Não é fácil, não. Então logo todos os sacerdotes brâmanas e Sanatana Goswami viram o Nawab aparecer, levantaram-se e respeitosamente ofereceram-lhe um assento onde pudessem honrá-lo. Embora Nawab Hussein Sahar fosse um não devoto, não obstante era governador da região e os acadêmicos eruditos e Sanatana Goswami ofereceram-lhe todo o respeito que se deve prestar a um rei ou a um governador. Quando alguém ocupa um posto executivo elevado, deve-se ter em conta que ele recebeu a graça do Senhor Krishna. É, quem é poderoso, quem está no poder, é porque Krishna pôs ele lá. É, Krishna põe e Krishna tira, tem essa também, né? É porque cada povo tem o governo que merece, é assim. E quem faz isso, quem faz essa lei acontecer, é o próprio Deus, Krishna. Então quem está no poder só está no poder porque Krishna colocou ele lá. Por que Krishna colocou ele lá? Porque cada povo tem o governo que merece, Bhima. Tá, então tá bom. O Bhagavad Gita 10.41 diz que Jajavi Bhutma Satvam Shrima Urjitam Evava Tata Evava Gachatvam Mamatejo Mamatejon Shambhavam Mamatejon Shasambhavam. Em português, fica sabendo que todas as criações belas, gloriosas e poderosas brotam de uma mera centelha de meu esplendor. Sempre que vemos algo elevado, devemos considerá-lo parte do poder da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Um homem poderoso é aquele que obteve a graça do Senhor Krishna ou que adquiriu algum poder dele. No Bhagavad Gita 7.10, desculpem, no Bhagavad Gita 7.10, Krishna diz que Tejasvinamaham, em português, eu sou a força dos poderosos ou eu sou a força dos fortes. É, tem várias traduções, né? Com o mesmo conteúdo. Os eruditos sacerdotes brâmanas estudiosos mostraram respeito ao Nawab Hussein Sahar, pois ele representava uma fração do poder de Deus, Krishna. O Nawab disse, enviei-te o meu médico e pelo que ele me informou, tu não estás doente. Até onde... É, ele estava doente, sim. Com a doença da ilusão, mas é passatempo, tá? É passatempo. Como nós estamos doentes, né? A pior doença que tem é a doença da ilusão. Depois tem a doença da pele. É, tem um monte de doença. Mas a pior delas é a doença da ilusão, Maya. O Nawab disse, enviei-te meu médico e pelo que ele me informou, tu não estás doente. Até onde ele pôde avaliar gozas de perfeita saúde? Dependo de ti para executar muitas das minhas atividades, mas preferiste abandonar os teus deveres governamentais para te sentares aqui na tua casa. Estragaste todas as minhas atividades. Que tensionas? Por favor, dize-me com franqueza. E Sanatana Goswami respondeu, Não podes mais contar com nenhum serviço meu. Por favor, providencia outro alguém para cuidar da administração. Ficando irado com Sanatana Goswami, o Nawab disse: teu irmão mais velho age exatamente como um saqueador. Ao passo que teu irmão mais velho destruiu toda a Bengala ao matar muitas entidades vivas, cá estás agora a destruir todos os meus planos. Sanatana Goswami disse: és o supremo governante da Bengala e és plenamente independente. Sempre que alguém comete uma falta, aplica-lhes a merecida punição. Desculpem. Ao ouvir isto, Nawab da Bengala levantou-se e voltou para sua casa. Ele ordenou a prisão de Sanatana Goswami, de modo que este não escapulisse. Dizem que o relacionamento entre o Nawab da Bengala e Sanatana Goswami era muito íntimo. O Nawab tinha Sanatana Goswami como seu irmão mais novo, e quando Sanatana Goswami mostrou forte intenção de se demitir, o Nawab, sentindo afeição familiar, disse basicamente: sou teu irmão mais velho, mas não tomo conta da administração do Estado. Tudo o que faço é atacar outros estados com meus soldados e lutar em toda parte, tal qual um saqueador. Por eu ser um comedor de carne, persigo todas as espécies de seres vivos. Dessa maneira, eu estou destruindo todas as classes de entidades vivas da Bengala. Enquanto me ocupo nesta tarefa destrutiva, espero que cuides da administração do Estado. Já que eu, teu irmão mais velho, dedico-me a esta atividade destrutiva, tu, que és o meu irmão mais novo, deves tomar conta da administração do Estado. Se não fizeres isto, como as coisas continuarão? Esta conversa baseava-se numa relação familiar e Sanatana também replicou de maneira íntima e jocosa. Essencialmente, ele disse ao Nawab: meu querido irmão, és o independente governador da Bengala, podes agir como bem entenderes, e caso alguém cometa uma falha, podes aplicar-lhe a devida punição. Em outras palavras, Sanatana Goswami dizia que, como o Nawab estava acostumado a agir como um saqueador, deveria ir em frente e tomar as devidas providências. Uma vez que Sanatana não mostrava muito entusiasmo para cumprir o seu dever, o Nawab deveria dispensá-lo do serviço. O Nawab pôde entender a intenção por trás da afirmação de Sanatana Goswami, por isso partiu muito irado e ordenou a prisão de Sanatana Goswami. Ele queria obrigar ele a fazer o que ele quer, né? Naquela ocasião, Nawab ia atacar a província de Orissa e disse a Sanatana Goswami: vem comigo. Hussein Sahar atacou a província de Orissa em 1424 da era Shakabda. Naquela época, ele derrotou os príncipes feudais das regiões vizinhas a Orissa. Sanatana Goswami retorquiu: vais a Orissa para causar dor à suprema personalidade de Deus, Krishna. Por esta razão, falta-me a potência de ir contigo. O Nawab mais uma vez deteve Sanatana Goswami e o manteve na prisão. Foi então que Sri Krishna Chaitanya partiu de Jagannathapuri rumo a Vrindavana. As duas pessoas que foram a Jagannathapuri para se informar da partida do Senhor regressaram e notificaram a Rupa Goswami que o Senhor Krishna Chaitanya já partira para Vrindavana. Tão logo recebeu essa informação de seus dois mensageiros, Rupa Goswami escreveu uma carta para Sanatana Goswami dizendo que Sri Krishna Chaitanya partira para Vrindavana. Nesta carta, Srila Rupa Goswami escreveu: estou indo com nosso outro irmão ver Sri Krishna Chaitanya. Deves também, de alguma forma, sair da prisão e vir a nosso encontro. Os dois irmãos mencionados nesta passagem são Rupa Goswami e seu irmão mais novo, Anupama Malika. Rupa Goswami convocava Sanatana Goswami a juntar-se a ele e ao seu irmão mais novo. Rupa Goswami continuou informando a Srila Sanatana Goswami: deixei um depósito de 10 mil moedas com o comerciante. Utiliza este dinheiro para sair da prisão. De alguma forma, liberta-te e venha a Vrindavana. Após Rupa Goswami ter escrito isso, foi juntamente com Anupama, seu irmão, ver Sri Krishna Chaitanya. O irmão mais novo de Rupa Goswami era um grande devoto de Deus, Krishna, cujo nome verdadeiro era Sri Vallabha, mas era conhecido como Anupama Malika. Sri Rupa Goswami e Anupama Malika dirigiram-se a Prayaga e... Sri Rupa Goswami e Anupama Malika dirigiram-se a Prayaga e ficaram muito satisfeitos com a notícia de que Sri Krishna Chaitanya estava por lá. Poxa, mas já tem que parar, Bimala, agora que está ficando emocionante aqui. Bom, então vamos parar, né? Infelizmente vamos parar essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou há 536 anos atrás, neste mundo, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, como a gente faz aqui, né? Ou baixar o PDF. Não, a gente baixou o PDF. A gente está lendo na tela, mas estamos lendo no PDF, Bimala. É, você obrigou a fazer isso. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Dala dala dadaine. Dala dala dadaine. Hiranyakashipu vaksaha, Hiranyakashipu vaksaha, Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. Ito nishinha parato nishinho, Ito nishinha parato nishinho, Yato, yato, yamitato, nishinha. Yato, yato, yamitato, nishinha. Bae, nishinho, hidae, nishinho. Bae, nishinho, hidae, nishinho. Nishinha, madin, sharanam, prapadje. Nishinha, madin, sharanam, prapadje. Tava karakamalavare nakam abhuta shringam dalita hiranyakashipu thanubringam keshavadita narahari rupa jai jagadisha hare jai jagadisha hare Jayo Jagadisha Hare Tavakarakamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaiyo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Prahlada Maharaja, 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 Jai Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Prabhupada 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 Gurudeva 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 Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai Shri Maturadam Kijai Shri Navadvipadam Kijai Shri Jaganatapuridam Kijai Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Brihati Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.